Senhores vereadores, senhoras vereadoras, assessor jurídico da Câmara Municipal, tia Cida, assessor de áudio, público que nos honra, Delei, Sandro, Anderson, nosso amigo que nos acompanha nessa sessão, nosso muito boa noite. Iniciamos nossa sessão pedindo a proteção de Deus para que possamos desenvolver um bom trabalho. Pedimos para que a vereadora Nadilei Soares Teixeira, nossa segunda secretária, faça a verificação de quórum.
Boa noite, colegas vereadores, vereadoras, as pessoas que nos honram com a presença. Estamos em 13 vereadores para essa sessão, senhor presidente.
Estando em número legal de vereadores, declaro aberta a sessão e solicito para que o primeiro secretário faça a leitura da ata da sessão anterior.
Bom dia, senhor presidente. Peço dispensa da leitura da ata.
O pedido de dispensa da leitura da ata da sessão anterior, proferida pelo vereador Valdemar, eu coloco para que os senhores decidam. Vereadores que concordam com a dispensa da leitura da ata, permaneçam como estão. Quem discorda, levante e manifeste. Aprovada a dispensa da leitura da ata. Eu coloco a ata em discussão. Em votação. Vereadores que concordam, permaneçam como estão. Quem discorda, levante e manifeste. Aprovada a ata da sessão anterior por unanimidade. Eu solicito ao primeiro secretário, o vereador Daniel Norato da Rosa, que faça a leitura da convocação, expediente e ordem do dia.
Boa noite, senhora presidente, demais colegas parlamentares e ao cidadão que compareceram hoje na Câmara de Vereadores. 31ª Sessão Plenária Ordinária da 4ª Sessão Legislativa do 8º Período Legislativo da 8ª Legislatura. Atendendo os preceitos regimentais, esta presidência convoca os senhores vereadores para a sessão plenária ordinária a realizar-se no dia 19 de setembro de 2016, às 20 horas, às dependências do plenário Henrique Semionato, localizada na Praça Tranqueiro de Almeida Neves, Avenida Jaime Prone, 382N, Centro, para deliberar o seguinte. Expediente. Leitura das correspondências recebidas. Carta aberta aos candidatos a prefeito e vereadores do CAU, Conselho de Arquitetura e Urbanismo de Mato Grosso. Leitura das correspondências, das proposições. Indicação número 252, autor, vereador Antônio Munhoz Sanches e outros. Indicação número 253/2016, autor, vereador Antônio Munhoz Sanches e outro. Indicação número 254/2016, autora, vereadora Irene Delins Fonseca. Indicação número 255/2016, autora, vereadora Nadilei Soares Teixeira e outros. Indicação número 256/2016, autora, vereadora Nadilei Soares Teixeira e outros. Requerimento número 25/2016, autor, vereador Antônio Munhoz Sanches e outros. Requer a sua excelência, o senhor prefeito Hermes Lourenço Bergamin, e ao secretário municipal de Administração e Finança, Valduir Antônio Pezzini, informações sobre o último leilão público realizado pela prefeitura de venda de máquinas, equipamentos e etc. Maquinários vendidos, valor e destino dos recursos arrecadados com o leilão.
Pois não, vereador.
Vereador Tuna?
Eu coloco então para que nós possamos decidir, né? Podemos votar o requerimento hoje. Todos concordam? Vereadores que concordam, permaneçam como estão. Quem discorda, levanta e manifesta. Aprovado, então, iremos votar esse requerimento no decorrer do nosso trabalho.
Grande expediente. Inscrição número 32/2016, do vereador Robson Amorim Machado. Assunto: política e obras em andamento.
Nós temos aqui a inscrição de número 32/2016 do vereador Robson Morim Machado. O vereador solicita o grande expediente dessa sessão para discorrer sobre política pública e obras em andamento. Vereador, fica à vontade, pode usar a tribuna. O senhor tem 10 minutos para discorrer.
Excelentíssima senhora presidente, demais colegas vereadores, vereadoras, público presente. Em primeiro lugar, gostaria aqui de fazer um breve relato, um resumo de algumas obras que estão em andamento. A gente sente uma obrigação, porque passamos ali 2 anos e 7 meses como secretário de planejamento, e tem algumas obras no município de Uína que estão a passo de tartaruga, devidas a infinidades de problemas. Primeiramente, a obra do esgoto sanitário da nossa cidade. É uma obra que já vem se arrastando já algumas gestões, e a empresa que está executando a obra agora, com dinheiro em caixa, se negou a fazer, dar continuidade nas obras, onde, juntamente com a FUNASA, com o apoio da FUNASA, rompeu o contrato. A empresa que fez, elaborou o projeto, está atualizando a planilha para que seja licitado novamente ainda esse ano, para que possa outra empresa dar continuidade. Essa mesma empresa também é responsável pela cobertura da quadra da Escola Paulo Freire e assumiu um compromisso com a Prefeitura que vai fazer essa cobertura ainda esse mês agora, mês que vem. Tendo em vista todos os problemas que passou a empresa, a gente sabe que essa empresa também foi envolvida em situações adversas lá na cidade de Vilhena, então a gente espera que ele cumpra com a palavra. Da mesma forma, a empresa que pegou para construir a escola do módulo 6, alegando que ele é aditivos e tal, ele largou a obra, foi cancelado o contrato também e foi multado em R$90 mil. Está agora na mão do engenheiro da prefeitura a atualização da planilha e com a atualização do FNDE vai ser também licitada novamente para que outra empresa possa dar andamento. Da mesma forma, o PSF do módulo 5, esse já entrou recurso agora esses dias e fui lá pessoalmente ver, a obra está em andamento, os outros dois estão prontos e brevemente agora já estão fazendo a parte logística lá para poder atender a população e brevemente serão inaugurados os dois PSFs, o rural e o outro também tem no módulo 5. A creche do bairro Pai do Ilho, o recurso ainda tem algo em torno de R$400 mil em conta. Eu fui lá hoje pessoalmente na Pai do Ilho, visitei a obra, fotografei a obra. É uma obra muito bonita, muito grande e está em andamento. Não podemos prever a conclusão dessa obra nessa gestão devido aos recursos que são oriundos do governo federal. E agora, com a mudança, quando terminar esse dinheiro que tem lá, a empresa tem que fazer por conta própria para, na outra medição, após a aprovação, vir o recurso. Vamos ver como é que vai funcionar daí para frente. Essas obras, talvez uma ou outra não seja concluída, mas ficará em conclusão do próximo gestor, seja lá ele qual for. Da mesma forma que o gestor atual também pegou obras que vinham em andamento, vinham paralisadas, igual o PSF do módulo 5, do Redondo, o Corpo de Bombeiro, a outros PSFs, e foram concluídos. E gostaria também de falar, além desse assunto das obras, um assunto de suma importância que eu, como político, não poderia deixar de estar falando aqui de forma alguma. Uma foi a cassação do deputado Eduardo Cunha, deputado do meu partido, PMDB, que, pelo fato de ser do meu partido, não me obriga e nem fico no direito de defendê-lo. Porque, para mim, político ladrão, político que corrompe, que pega o dinheiro do cidadão, distorce através de licitações fraudulentas, de empresas de fachada, se enriquece ilicitamente, tem que ser cassado. Ele é poderoso, é sem vergonha, e enquanto os deputados falavam lá, discursavam em plenário a respeito de tudo que ele fez, ele ficava conversando lá como se nada tivesse acontecido, como se não fosse com ele. Eu assisti todo o processo, até a 12h30, assistindo aquele dia, até todos os deputados, só 10 não votaram a favor da cassação do Eduardo Cunha, que exercia um cargo tão grandioso no Brasil, um cargo que na falta do presidente e na falta do vice-presidente, ele que assume o cargo de presidente. Então a gente vê pessoas desse nível ocupando o cargo dessa maneira, a gente fica muito triste. Minha filha perguntou se ele não tinha vergonha perante a família dele, né, de fazer tudo aquilo. Eu falei, filha, quem rouba da forma que rouba, quem corrompe como eles corrompem, os bolsos cheios lhe dão a garantia, a tranquilidade de não ter vergonha. Mesmo que fiquem presos por 1 ou 2 anos, quando saírem vão estar com os bolsos cheios, vão viver uma vida de riquezas e daqui a 8 anos, não duvidem se ele se candidatar novamente e a população que tem o poder de votar o eleja de novo. A outra situação que também me deixou muito chateado e magoado foi a denúncia pela Procuradoria-Geral da República do ex-presidente Lula, a esposa e mais 6 pessoas. Chamou o ex-presidente da República de comandante máximo, de chefe da quadrilha. Corrupção ativa, corrupção passiva, lavagem de dinheiro para beneficiar a si próprio e ao seu partido. Palavras do procurador. A gente fica muito envergonhado. Eu tenho vergonha na cara de dizer que um ex-presidente do Brasil, nós somos motivos de chacota em todo o mundo. O procurador disse que as provas, evidências técnicas que eles descobriram, lhe davam a convicção de fazer a denúncia. Mas aí, o Lula reúne a cúpula dos coligados a ele, de quem se beneficia com essa roubalheira toda, e diz que o procurador falou que tem convicção, mas não tem prova. Ah, vai enganar outro? Eu tenho certeza que todos os que fizeram concurso público nesse país, que pagaram faculdades, que se dedicaram aos estudos, que passaram em concursos públicos, eles sabem perfeitamente o que o procurador disse. E o juiz, com certeza, acatará a denúncia e ele sentará no banco dos réus. Será condenado e preso. Lugar de ladrão é na cadeia. Já falaram aqui nessa Câmara, eu repito aqui. Um presidente e um partido que usaram o povo humilde de nosso país para servir de escudos para suas falcatruas enquanto roubava o país. Um país que não tem ensino de qualidade, gratuito, à disposição, a acesso de todos. Um país que a todos os dias nos noticiários, pela manhã, pela tarde e à noite, mostra cidadãos em busca de saúde, em busca de uma qualidade melhor de vida, em busca de saneamento básico, falta médico, falta remédios, falta leitos, especialistas. Mais uma vez, tentando iludir o povo, mas só quem se ilude são os apaixonados. Pessoas que se beneficiam com toda essa roubalheira que aconteceu no nosso país. Não estou dizendo que não vai acontecer agora na gestão desse que está aí, não. Que era vice da anterior, que também teve seus 54% dos votos, que foi eleito pelo povo junto com o ex-presidente. E não estou isentando ele aqui de culpa, não. Porque ele ainda tem mais 2 anos aí para frente. Se não fizer nada errado, tira ele também. E em desrespeito a quem estuda, ele falou, teve essa infelicidade de falar dessa forma. Então a gente fica inconformado como um ex-presidente trata o seu povo, na ânsia de se defender, de querer mostrar, de querer dizer que é honesto, de querer dizer que não fez isso nem aquilo. Agora eu fico mais chateada quando eu vejo pessoas que não aceitam esse fato. Os filiados do partido do Lula, o PT, podem não terem vergonha do que eles fizeram e continuarem defendendo, Muitos não, alguns vão até sair fora. Mas eu, como cidadão, jamais vou admitir tamanha roubalheira. Dessa vez, Lula não pode dizer que não sabia de nada. O Papa Francisco disse uma vez uma frase, isso é recente agora, em relação ao Brasil, que eu fiquei admirado da coragem dele. Ele disse, abre aspas, corrupção vicia e gera pobreza, exploração e sofrimento. Isso para o pobre é triste. Mas para eles, que a cada dia enche mais os bolsos, enche mais o ego pessoal, com o ego pessoal, pelo poder, nós não podemos permitir que isso continue no nosso país. Independente de qual partido seja. Está vindo as eleições aí, vem Aécio, vem Bar, vem B, vem todo mundo querendo mostrar que pode, que é o bom. Mas a gente tem que fazer da mesma forma que fizemos com a Dilma e vamos fazer com Lula. Quem sentar na cadeira de presidente da República, que não tiver um compromisso com o povo, tem que sair fora. O povo coloca e o povo tira. E o amigo pessoal do presidente, que ele também não sabe de nada, foi condenado agora a 9 anos de prisão, o pecuarista lá, o Zé Carlos Bumay. Infelizmente, era isso que eu tinha que falar. Eu queria estar aqui hoje falando, agradecendo, elogiando o presidente, elogiando prefeitos, elogiando governadores, mas diante da situação, fica aqui o meu desabafo. Obrigado a todos.
Ordem do dia. Primeira discussão e votação. Projeto de lei número 60/2016. Autor, Poder Executivo. Autoriza o Poder Executivo a promover a doação em favor do Departamento de Água e Esgoto Sanitário de Juína, Mato Grosso, da área urbana que menciona e da outras providências.
Eu coloco o projeto de lei ordinária número 60/2016 em discussão. Com a palavra, vereador Sandro.
Boa noite, senhora presidente, nobres pares desta casa, assessor jurídico, nossa assessora coordenadora, tia Cida, servidores, todas as pessoas que fazem presente, imprensa. Dizer que esse projeto é importante, senhora presidente, uma vez que já se iniciou uma discussão quanto ao melhoramento, né, do Departamento de Tratamento de Água e Esgoto do município de Juína, e que tem uma deficiência grande em relação à estrutura física para abrigar a oficina, né, mochilifado, e também a garagem de veículos. Então, esta área aqui, até eu tive hoje algumas dúvidas em relação de dar o parecer, mas entrei em contato com o Aécio para debater o assunto, ele nos posicionou essa intenção da área, né, da qual está sendo requerida, e também que leva também para o tratamento, construção de tanques, para tratar do lodo, né, que acumula lá no centro de tratamento. Então, fiquei até também preocupado com o tamanho da área que está sendo disponibilizada, que seria 82 mil metros quadrados, mas, no entanto, parte dessa área ela pertence ao Parque Zoobotânico, né? E também que eu acho que vai fazer jus, porque, de fato, o DAIS ele pode contribuir mais com essas áreas de preservação, e ali deve ser desenvolvido esse trabalho de proteção à natureza, né, o meio ambiente, e aquela área ali, justamente, que ela faz parte ali, logo acima da Lagoa da Garça, né, da Rua Dom Aquinos, o DAIS poderá, né, contribuir muito, desde que esteja atento, né, a esse cuidado, e, além disso, com as estruturas que devem ser articuladas e construídas naquela área, vai beneficiar muito o espaço físico do DAIS, e, com certeza, será um grande avanço para a Juína, no sentido de cada vez mais qualificar o DAIS para prestar um bom serviço para a sociedade. São essas minhas palavras, senhor presidente.
Com a palavra, vereador Robson.
Bom, só para completar também, eu acho que esse projeto ficou a desejar somente no fato dele ser doação, porque o DAIS, ele é uma autarquia que tem recursos, e tendo em vista a necessidade de recursos para concluir algumas obras ou aperfeiçoar, como por exemplo a Lagoa da Garça, tem muita coisa a ser feita lá ainda. Então eu falei, questionei lá e não fui ouvido, que esse projeto devia ser enviado para cá pelo menos com um valor. O DAIS repassar ao município 150 mil, 200 mil, 300 mil, não sei, algum valor que a área lá é muito grande, vai beneficiar, é muito valorizada. Se fosse fazer um loteamento ali e vender, seria um valor grande. Não um valor real do que seria aquele local, mas um valor que permitisse que desse continuidade. Eu dei ideia para fazer banheiros lá em torno da lagoa, não fizeram. Dei ideia para fazer as calçadas estão fazendo já, estão executando a calçada toda no entorno. Né? Dei ideia para fazer uns locais de cimento para que o pessoal, através de licitação ou leilão, pudessem colocar lá um lanche, alguma coisa. Quer dizer, eu acho que deveria ter sido cobrado um valor, só isso. O intuito, o fundamento do projeto é excelente.
Vereadora Ana Salete.
Boa noite, nobres colegas. Boa noite ao público que nos prestigia. É de suma importância, sim, esse espaço, porque vem ampliar, né, o DAIS. E o DAIS vem fazendo um belíssimo trabalho dentro do nosso município. E nós sabemos que a população aumentou e nós precisamos realmente dessa ampliação. E não tendo espaço suficiente onde ele está, por isso que está sendo feita essa doação para essa autarquia. Acredito sim, Robson, que de repente a gente poderia ter pensado nisso daí, né? Sentado, verificado e conversado com o executivo, porque eu tenho certeza absoluta que o DAIS está assim, com dinheiro em caixa e para o próximo gestor, pelo que eu estive conversando com o prefeito, vai ficar mais ou menos na faixa de uns 2 milhões aí, que não tem condições, por exemplo, de estar fazendo licitações, não tem tempo hábil para estar fazendo licitações e outras obras. Então, vai estar com dinheiro no caixa para o próximo gestor estar aplicando. Então, é de suma importância, sim, essa doação, essa ampliação. E acredito, Robson, que de repente, se nós mesmo, vereadores, tivéssemos conversado, não teria o porquê não, talvez, fazer esse tipo de venda.
Com a palavra, vereador Geraldo.
Bom, eu estava conversando com o vereador Neguinho aqui, no caso, a gente poder rediscutir rapidamente até segunda-feira de novo, pede vista do projeto, né, discute, coloca em pauta segunda-feira. Se concordar, né, pede vista o projeto, né, discute essa semana. Eu acho que é viável a fala do vereador Robson, acho que o município tem que ganhar muito com isso, né, e acho que vai beneficiar a população de Juína, acho que deve, mas pede vista o projeto. Pede vista o projeto, semana discute, marca uma reunião com o DAIS, entra em acordo com o executivo. Amanhã, na segunda
votação. Hoje é a primeira, né? Só uma parte, nós... senhor vereador, só uma parte.
Pois não.
Só para concluir, não tem problema votar hoje o vereador Geraldo. Pede na segunda votação, se for um caos, votamos hoje. Quer discutir, discute e vai, pede vista na segunda votação, discussão e votação. Porque não prende o projeto, né? Que aí discute e seja concluído.
Sim, presidente, eu concluí a minha fala. O projeto é interessante, é bom ter o Robson levantou a discussão. Passa hoje nessa sessão, na segunda a gente já prepara, já marca uma reunião, o presidente marca uma reunião com o DAIS, a gente adianta já uma discussão, que na outra pede vista e talvez já pode até colocar o projeto em andamento. Então, obrigado, só isso.
Eu acredito que a proposta é viável e vejo de grande importância, né, de destinar essa área, da qual a gente sabe que é necessário para ampliação. Porém, vereador Geraldo, e Robson que sugeriu, esse recurso, eu acredito que teria que já ter uma destinação. Não é uma venda, vender por vender e faz o que quiser. Eu acho que ela, se tiver essa possibilidade, nós teríamos que já ser informados qual o destino desse recurso para que a gente possa acompanhar. Né? Então, vereador Sandro, sim, pode falar.
Senhor presidente, eu só queria, depois nós temos que atentar a isto, porque me parece que ainda isso aqui não foi desmembrado, não foi criada uma matrícula dessa área. isso aí vai esbarrar em algumas situações. Aqui me parece que só está sendo desmembrada, mas no documento não foi criada uma matrícula. Então, é importante estar atento a isso, aí não pode ser vendida, entendeu? Somente isso, senhor presidente. Obrigado pela atenção.
Ok, mas de qualquer forma, a sugestão do Robson fica de pé e dos demais vereadores para que a gente chame eles para uma conversa e a gente vê a possibilidade de a gente direcionar algum recurso para outras situações que estão precisando. Eu coloco, então, o projeto de lei ordinária número 60/2016 em votação. Vereadores que concordam, permaneçam como estão. Quem discorda, levanta e manifeste. Aprovado. Projeto de lei ordinária 60/2016 em primeira discussão e votação por unanimidade.
Discussão e votação única. Projeto de resolução número 3/2016. Autoria, mesa diretora. Altera a resolução número 1/2015, que disciplina o uso do plenário Henrique Semionato e dependências da Câmara Municipal de Vereadores de Juína de Mato Grosso.
Eu coloco o projeto de resolução número 3/2016 em discussão. Esse projeto de resolução, vereadora, e demais colegas, ele foi instituído disciplinando a utilização desse espaço aqui, um espaço maravilhoso, e que já desde o início vinha dando polêmica, né? Após a aprovação dessa legislação, nessa normativa, nós percebemos que tem um artigo que ele dizia completamente o contrário daquilo que nós queríamos, que é disponibilizar sem cobrar para entidades privadas, por exemplo. Está aqui, ó. Artigo 2º, né? Ele altera a linha B e C do artigo 2º, inciso 2º, da resolução 1/2015, que fica a vigorar com a seguinte redação. Que será utilizado para o item 2, congressos, simpósios, painéis, conferências, seminários, outras atividades de caráter educacional que tenha no seu bojo a matéria de interesse público, desde que respeitada a gratuidade aos participantes que não cobrem quaisquer valor pelo ingresso e pessoas. E aí não tinha esse não na frente. Não cobrem pela inscrição de pessoas para participação de evento ou exija qualquer outra forma de pagamento. São essas duas questões que faltou o não na frente, então estava completamente avesso. Então é apenas para que a gente fizesse essa retificação. Ok? Então eu coloco o projeto de lei, aliás, o projeto de resolução número 3/2016. Em votação. Vereadores que concordam, permaneçam como estão. Quem discorda, levanta e manifeste. Aprovado. Projeto de resolução 3/2016 por unanimidade em votação única.
Indicação número 252/2016. Autores: vereadores Antônio Munhoz Sanches, Sandro Cândido da Silva e Nadilei Soares Teixeira. Indica a sua excelência o senhor prefeito Hermes Lourenço Bergamin, com cópia ao secretário municipal de infraestrutura, a necessidade, a oportunidade, a conveniência de fazer patrulhamento na estrada da linha 66, indo pela linha 5, entrando na comunidade Nome de Maria e voltando na linha 5 de novo. Ficou bem explicado, né?
Eu coloco a indicação de número 252/2016 do vereador Antônio Munhoz Sanches, Sandro Cândido da Silva e Nadilei Soares Teixeira em discussão. Com a palavra, vereador Antônio.
Senhora presidente, demais companheiros da mesa, companheiro vereador, vereadora, imprensa e público nos assiste neste momento. Essa indicação, companheiros vereadores, eu tive nessa comunidade. E ali os pessoal pediu que patrolasse essa estrada deles. Ali ela sai da linha 5, atende a comunidade Nome de Maria, faz um trecho ali de uns 8, 9 quilômetros e depois volta de novo para a linha 5 de novo. Então, é um trecho curto de que atende essa comunidade. Essa comunidade deve ter umas 12 ou 13 famílias ali e estão pedindo que essa máquina vá lá patrulhar. E ali também tem um caos ali que só para a gente citar assim, ali tem gente de dois lados da moeda, dos dois lados do partido. E, principalmente, o pessoal que mais apoiou o Hermes Benjamin, a máquina e a patrona levantou a lâmina e pulou abaixo de um quilômetro ou mais. Isso foi lá para frente e continuou, porque precisava da esteira fazer. Então, serve de chacota ali para esse pessoal ali. Eles falam assim, olha, na frente da casa, o cara apoiou o Hermes Benjamin, a máquina levantou a lâmina até hoje não foi patrulhada. Então, eu acho que eles estão aguardando essa máquina lá. Eu já falei com o secretário, e o secretário prometeu que está indo lá fazer esse patrulhamento.
Mais algum vereador? Vereador Ailton Barbosa.
Só falar dessa indicação do vereador Tuna, que eu também fui cobrado da comunidade em nome de Maria, é que esse ano foi já feito um patrulhamento nessa estrada, mas foi feito logo do primeiro patrulhamento que foi feito depois que terminou as águas. Mas só que quando foi feito o patrulhamento, deu várias chuvas, né? E acabou estragando ali o patrulhamento. E eu não sei por que foi, não sei se eles pularam um pedaço lá, não sei se é porque estava muito molhado. E ficou um pedacinho que tem umas pedras lá, ficou ruim. Mas já é bom que já vai ser o segundo patrulhamento esse ano que já vai fazer nessa estrada. E lá também na linha 4, né, teve um lugar que eu fiz muito cedo também, teve um lugar que teve de passar a patrulha de novo. Então é muito boa essa indicação do vereador Tuna.
Mais algum vereador? Vereador Sandro.
Presidente, só para dizer que também eu estive lá, e lá é difícil, né, neguinho? Tuna, volta e meia, passa lá, mas eu vou lá direto, né, Tuna? Então, para dizer que ali, senhor presidente, tem que fazer um trabalho com bastante atenção, com um investimento para diminuir os morros que tem ali, são muito fortes os morros que tem ali, e para diminuir essa que é a diferença. Então, eu acho que assim, neguinho, à medida que a gente vai caminhando, já, com um pouco mais de investimento, faria um bom serviço ali, ficaria por muito tempo, principalmente se tratando das reaberturas das estradas, né, que favorecerá muito. Então, é somente isso, senhor presidente.
Mais algum vereador? Coloco a indicação de número 252/2016 em votação. Vereadores que concordam, permaneçam como estão. Quem discorda, levante e manifeste. Aprovada a indicação por unanimidade.
Indicação número 253/2016. Autores, vereadores Antônio Munhoz Sanches, Sandro Cândido da Silva e Antônio Munhoz e Nadilei Soares Teixeira. Indica a sua excelência, o senhor prefeito Hermes Lourenço Bergamin, com cópia ao secretário municipal de infraestrutura, a necessidade, oportunidade e conveniência que seja patrulhada a estrada da Verdã, indo para a linha 7, passando pelo senhor Mesquita e também no travessão do senhor Gerolino.
Coloca a indicação de número 253/2016 dos vereadores Antônio Munhoz Sanches, Sandro Cândido da Silva e Nadilei Soares Teixeira em discussão. Com a palavra, vereador Antônio.
Senhor presidente, essa estrada, quando não tinha asfalto, era uma estrada que era muito usada ali pelo pessoal da linha 7, que passava ali por fora, sem ser na estrada, que era de chão, que era. Hoje, como está o asfalto, então o pessoal usa muito pouco essa estrada. Mas até o Robson sabe onde é, que tem um tio do Robson que mora nessa estrada lá. Ele mesmo me pediu, ali no travessão que sai da linha 7, passa pelo meio do mato ali, e sai, é da Verdana, linha 7.
O Hermínio, ele me pediu, Tuna, faz essa indicação, precisa de patrulhar lá, faz tempo que a máquina não passa por lá. Tem mais de um ano que a máquina não faz aquele trecho ali do Mesquita para sair na linha 7. Então, a gente está fazendo essa indicação. Vários moradores que pediu isso aí. Então, estamos registrando e deixar registrado isso aí, que a gente fez esse pedido aqui nessa Câmara de Lei.
Mais algum vereador? Eu coloco a indicação de número 253/2016 em votação. Vereadores que concordam, permaneçam como estão. Quem discorda, levanta e manifeste. Aprovada a indicação por unanimidade.
Indicação número 254/2016. Autora, vereadora Irene Delinze Fonseca. Indica, seu excelência, senhor prefeito Hermes Lourenço Bergamin, com cópia ao secretário municipal de infraestrutura, a necessidade, oportunidade e conveniência de fazer patrulhamento na linha 1 Maracaju.
Eu coloco a indicação de número 254/2016 da vereadora Irene Delize Fonseca em discussão. Com a palavra, a vereadora Irene.
Boa noite, senhora presidente. Em nome da senhora, cumprimento a mesa, os demais vereadores, a imprensa presente e o público presente. Esta linha 01 é a Maracaju, o nome dela, sim, é a Maracaju, mas a verdadeira 01. Essa linha, há muitos anos, ela só foi usada mais para o motocross mesmo, para fazer rally. Hoje, tem 3 anos e meio, ela foi feita uma reabertura dessa estrada. Então, os moradores lá se preocupam demais com essa estrada, e eu passei lá e umas 3 vezes essa semana estão pedindo. É do patrulhamento, tem 10 quilômetros que ela necessita de mais um patrulhamento. Então, eles têm medo de perder a estrada que tanto eles pediram, que tanto eles lutou, e hoje a gente tem a estrada, então a gente quer que permaneça daquele jeito, então a gente pede o patrulhamento.
Mais algum vereador? Eu coloco a indicação de número 254/2016 da vereadora Irene Delize Fonseca em votação. Vereadores que concordam, permaneçam como estão. Quem discorda, levanta e manifeste. Aprovada a indicação por unanimidade.
Indicação número 255/2016. Autores, vereadora Nadilei Soares Teixeira, Antônio Munhoz Sanches e Sandro Cândido da Silva. Indica, sua excelência, o senhor prefeito Hermes Lourenço Bergamin, com cópia ao secretário municipal de infraestrutura, Irineu Locatelli, a necessidade, oportunidade e conveniência de executar com a máxima urgência o serviço de reparos na ponte entre a Escola Estadual Francisco Lisboa e a Olaria Sentido, Comunidade Menino Jesus.
Eu coloco a indicação de número 255/2016 da vereadora Nadilei Soares Teixeira e outros em discussão. Com a palavra, a vereadora Nadilei.
Senhora presidente, ontem nós estivemos ali na comunidade Menino Jesus e a gente foi procurado lá por conta dessa ponte. Já tem cerca de uns 90 dias que nós fizemos essa mesma indicação aqui, a pedido dos moradores ali da região, já por conta que iria acontecer a festa na comunidade ontem. Infelizmente, nós estivemos lá e os reparos não foram feitos. Está um perigo tremendo ali na cabeceira da ponte, o madeiramento está podre, né? A gente passa com o carro lá, aquilo lá treme tudo em tempo de cair o carro dentro do bueiro lá do rio. Então, a gente está pedindo aí pela segunda vez, aqui em poucos meses, para que seja feito esses reparos naquela ponte.
Mais algum vereador? Eu coloco a indicação de número 255/2016 em votação. Vereadores que concordam, permaneçam como estão. Quem discorda, levanta e manifeste. Aprovada a indicação por unanimidade.
Indicação número 256/2016. Autores, vereadora Nadilei Soares Teixeira, Antônio Munhoz Sanches e Sandro Cândido da Silva. Indica, sua excelência, senhor prefeito Hermes Lourenço Bergamin, com cópia ao secretário municipal de infraestrutura, diretor do departamento de trânsito e ao diretor do departamento de controle urbano, a necessidade, oportunidade e conveniência de executar com a máxima urgência a correção dos nomes das ruas colocadas nas placas de indicação dos bairros Módulo 5, São José Operário, Cidade Alta e Centro da Cidade, e que seja divulgado aos moradores tais mudanças.
Eu coloco a indicação de número 256/2016 da vereadora Nadilei Soares Teixeira e outros em discussão. Com a palavra, vereadora Nadilei.
Senhora Presidente, eu fui procurada aqui na Câmara por um morador da rua Paranaguá, que ele não sabe se é mais Paranaguá, se é Ulisses Guimarães ou se é Santa Catarina. Por conta da mudança do mapa, né, que foi feita aquela mudança no mapa, várias ruas foram mudadas, os cursos, e o nome das ruas continua nas placas de indicação. Né, foi colocada aquelas placas de indicação numa parceria com alguns comércios da cidade, né, o departamento de trânsito, quem o fez. E aí agora houve a mudança no mapa. Os Correios estão devolvendo essas correspondências porque não encontram o endereço. A prefeitura não repassou a comunidade, né, porque deveria ter ido nas ruas em que mudou. Olha, comunidade, moradores, está aqui uma carta aqui dizendo que essa aqui é a rua tal, foi mudado esse pedaço, esse trecho, daqui para frente vai ser esse nome, o nome da rua. Isso não aconteceu. Não aconteceu uma campanha do Departamento de Controle Urbano para poder estar divulgando nessas mudanças, dessas ruas aí para a comunidade onde houve mudança. Bairro São José Operário, módulo 5, módulo Cidade Alta, bairro Cidade Alta, aqui mesmo, aqui, essa rua aqui que passa aqui na lateral da Câmara, que foi mudada, então, e as placas continuam lá com os nomes antigos. Então, está havendo esse problema com o Correio, está na hora, né, da prefeitura comunicar essas pessoas que houve essas mudanças para que não haja esse constrangimento que está acontecendo nesse momento de as pessoas estarem vindo aqui, ter que procurar a gente aqui para poder ver qual que é o nome certo da rua. Fui na prefeitura com alguns moradores, conversei ali com um menino lá que mexe com os mapas, o João Luiz não estava lá no dia que nós estivemos lá, mas ele então explicou. E ele mesmo disse que, infelizmente, é responsabilidade do Departamento de Trânsito e deles, do Controle Urbano, mas que, infelizmente, ainda não tinha sido trocado realmente as placas com as mudanças dos nomes dessas ruas.
Mais algum vereador? Eu gostaria só de comentar um pouquinho, vereadora, sobre sua indicação, que eu acho que é procedente. Até porque nós tivemos lá na prefeitura, logo que foi feita toda essa alteração de alguns nomes de ruas, questão de numeração, todo esse trabalho que foi feito, nós solicitamos para que o departamento fizesse esse trabalho de divulgação. Nós temos aqui o Carlos, que também é do departamento, né, Carlos? Então, leva novamente a nossa solicitação para que se faça um trabalho usando os meios de comunicação e explicando de que forma estão acontecendo essas mudanças, né? E também o controle que faça essas adequações com placas, né? E as pessoas que ainda não fizeram com seus números têm grandes prejuízos aí por conta das correspondências, que o façam, né? Então, acho que sempre é bom explicar. Às vezes você vai e fala uma vez, mas não é ouvido por todo mundo. Então, tem que voltar novamente, um trabalho muito didático, explicar com bastante critério para que as pessoas compreendam o que foi feito e que elas possam se adequar e não ter esse prejuízo. O vereador Ailton gostaria? Com a palavra, vereador.
Só falando, eu também esses dias eu fiquei sem saber o endereço lá da minha casa, né? Aí eu procurei o Tiago. E o Tiago mudou lá, falou, a minha era Avenida Cuiabá, né? Como minha casa é de esquina, aí ficou outro nome, né? Mudou ali a rua Francisco Maciel, né? Então, aí a minha era 234, aí ficou o número 30N. Então, eu acho que a gente tem de procurar lá e o Correio hoje, acho que ele está trabalhando mais em cima dos números, né? Por isso que as correspondências, elas estão voltando, porque o próprio Correio, se a gente não for lá, não trocar o número, né? Não colocar o número novo, aí eles acabam voltando as correspondências para todo mundo se organizar. Então, é isso mesmo, a gente tem de procurar, eu acho atento lá no departamento e procurar para ver se nossa cidade aí daqui a uns dias está todo mundo, cada um com o seu, com o número da sua rua, né? E também com o número da sua casa. Mas eu acho também que para trocar esses números de casa, de rua, os nomes rápido, né? Eu acho que vai demorar um pouco, porque eu acho que a gente tem de ir se adequando, porque é um gasto muito, né? E tem de fazer placas, fazer coisa, não vai ser muito rápido. Então, acho que é bom cada um procurar ali no departamento para ver o nome e trocar seus nomes, suas correspondências.
Com a palavra, vereadora Salete.
Só para completar o que o Neguinho falou, é o seguinte, a gente, em tudo onde a gente faz compra ou tem parcelamento, por exemplo, algumas lojas, a telefonia, eu mesmo tive que mudar tudo. Tive que ir lá, por exemplo, eu tenho o cartão Riachuelo, tive que ir lá mudar onde mudou o meu número da minha rua. No banco, eu tive que ir lá mudar. Por quê? Até a conta de telefone, Neguinho, ela não vinha mais para casa, ela era devolvida. Entendeu? Então, cada cidadão tem que ter essa preocupação. Acredito que a Nádia tem também razão com relação às placas, que tem que ser retirada, sim. Mas o número é responsabilidade do cidadão, de ir em cada loja, onde ele tem o crediário, onde vai a sua conta de luz, a conta de água, né? Ir lá e trocar o número. Foi o que eu tive que fazer. Porque estava a ponto até de cortar a energia, porque não vinha a conta, estava extraviada, né? Então, a gente teve que passar em todos esses locais para mudar o número.
É com a palavra, vereador Robson.
Aproveitar a oportunidade, né? E aproveitar que o Carlos também está ali, Carlos. Leve lá o pessoal do controle urbano, meus parabéns, que nós cobramos aqui por muito tempo que fosse feito esse trabalho de colocar placa em rua, atualizar nome, números, aqui ficou pronto o projeto que fizeram essa gestão. Concordo com a vereadora Nádia, tem algumas ruas que ainda estão sem a denominação correta, nós aqui aprovamos alguns projetos aí com alterações de alguns nomes também, já que foi aprovado na Câmara, foi passado e aprovado, ela tem a obrigação executiva de ir lá e colocar a placa também. Faça igual fizeram em outras várias placas aí, teve a iniciativa privada, onde as pessoas fazem o seu comercial embaixo no rodapé da placa e coloca nas ruas e continua sinalizando que ficou perfeito. Acho que com o passar dos tempos, esse problema, o correio não vai ter mais aqui no nosso município. Mais uma vez, meus parabéns.
Com a palavra, vereador Sandro.
Senhor presidente, a matéria da nobre vereadora Nadilei merece um destaque importante. A gente sabe que foi um trabalho louvável por parte do Departamento de Controle Urbano de Juína, né, de planejamento, no sentido de dar, né, toda a confirmação de informações sobre os endereços. Mas é preocupante essa forma que foi feita, porque ao tempo que isso está aí se encaminhando, todas essas mudanças têm que haver publicidade, né? Então, isso está demorando a acontecer, principalmente essas questões de alterações dos endereços, né? Semana passada mesmo encontrei um cidadão perdido, o GPS apontava Ulisses Guimarães, mas lá ainda estava senador Severo Gomes. Então, isso tudo acaba sendo distorcido. Nós que estamos na cidade podemos nos situar melhor, mas as pessoas que vêm de fora não consegue essa identificação com facilidade, uma vez que até os próprios, a tecnologia hoje, os GPS, o computador, está ficando doido também com tanta mudança e não tem uma definição exata, né?
Cedo tempo, senhor. Pedir uma parte, Sandro.
Sim, uma parte.
É só para lembrar, Sandro, que está se falando aqui, está realmente de parabéns controle urbano, né, pelo trabalho que fez, pois se contratou-se uma empresa para poder fazer esse diferencial, né, essa mudança no mapa. Nós votamos aqui os projetos, né, mudando alguns nomes das ruas, denominando algumas coisas, mas o que nos deixa triste, né, nesse momento e nessa discussão aqui é saber que a empresa que foi contratada pela prefeitura não recebeu. recebeu 50 mil reais, foi colocado isso na reunião ali da, da Comissão de Regularização Fundiária, junto ao Fórum Municipal, de que se era 180 mil reais, a Prefeitura pagou-se 50, ficou 130 mil reais para trás, porque não pagou, e até aí agora a empresa ainda não quer entregar o memorial descritivo, que é que seria um amparo para o Intermate, para poder estar mexendo com a regularização fundiária do nosso município. Isso nos entristece.
De certa forma, então, justamente o que eu disse, aquilo, quando se propõe alguma alteração, alguma mudança na vida do cidadão, né, dos munícipes, é preciso da publicidade, da encaminhamento dos fatos, né? Então, eu espero que isso aconteça o mais rápido possível e a gente possa sanar de vez essa situação embaraçosa que está hoje. Obrigado, senhor presidente. Obrigado, vereadora, pela oportunidade.
Mais algum vereador? Eu coloco, então, a indicação de número 256/2016 da vereadora Nadilei Soares Teixeira e outros em votação. Vereadores que concordem permaneçam como estão, quem discorda levanta e manifeste. Aprovada a indicação por unanimidade.
Requerimento número 025/2016. Autores: vereador Antônio Munhoz Sanches, Nadilei Soares Teixeira e Sandro Cândido da Silva. Com base no artigo 128 do Regimento Interno da Câmara Municipal, os vereadores abaixo signatários vêm muito respeitosamente requer a sua excelência, o senhor prefeito Hermes Lourenço Bergamin, e ao secretário municipal de Administração e Finança, Valduir Antônio Pezzini, informações sobre o último leilão público realizado pela Prefeitura, de vendas de máquinas, equipamentos e etc., maquinários vendidos, valor e destino dos recursos arrecadados com o leilão.
Eu coloco o requerimento de número 25/2016 do vereador Antônio Munhoz Sanches e outros em discussão. Em votação, com a palavra o vereador Robson.
Eu queria aproveitar, que eu também queria fazer esse requerimento e acabei me esquecendo, vereador Tuna. Então, eu também fiquei curioso, porque esse leilão, a gente elogia, mas também critica. Esse leilão, o preço dos trem velho que tinha lá era preço de trem novo, aí. Aí ninguém foi comprar mesmo, não. Aí a pessoa vai comprar, vou aproveitar que tá barato, uma Kombi velha, um carro velho, mas os preços que colocaram foi para arrecadar dinheiro mesmo, não foi para vender, não. Agora eu acho que eu fui pessoalmente atrás, saber como qual foi a venda, né, a porcentagem de venda e tal. Aí me falaram que já estão encaminhando o segundo leilão agora, já para esse mês, se eu não me engano, ou mês que vem. Aí já refazendo os preços para baixo, para que realmente se venda, né, e faça dinheiro com aquilo que está lá parado e que não está sendo utilizado.
Mais algum vereador? Eu coloco, então, o requerimento de número 25/2016 em votação. Vereadores que concordam, permaneçam como estão. Quem discorda, levante e manifeste. Aprovado o requerimento por unanimidade. Não tendo mais nenhuma matéria para tratar, eu reitero o convite para os senhores e o público prestigiar o primeiro desfile de moda dos idosos, vai ser sábado que vem, dia 24, né? Lá na Associação de Idosos. E também lembrando que temos o torneio leiteiro, né? Essa semana toda, né? Acho que o Valdemar é 24, 25, né, Valdemar? Então, aqueles que puderem prestigiar, o pessoal da Gleba Iracema faz um trabalho lindíssimo, que a gente só tem que elogiar, parabenizar e estar presente para prestigiar. No mais, desejo a todos uma boa semana e declaro encerrada essa sessão.